Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 10. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Comentários sobre a mensagem Mediunidade. O que é a mediunidade? Ela é uma faculdade que é inerente a todos os seres humanos e que um dia vai se apresentar ainda mais ostensiva do que está ocorrendo no nosso presente momento histórico. Porque à medida que os sentidos sensoriais se aprimoram, eles favorecem mais a apreensão do mundo objetivo. E aí acaba se ampliando a percepção extrafísica e acaba ensejando o surgimento natural da mediunidade. Muitas vezes ela é detectada por características especiais que até podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que no passado eram utilizadas para combater a sua existência. Entretanto, graças aos esforços notáveis e tão importantes estudos de Allan Kardec, como também de uma pléiade de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade está sendo observada e aceita perfeitamente com muito respeito, de acordo com os contributos que ela faculta ao nosso pensamento e ao comportamento moral, social e espiritual de todas as criaturas. Esses sintomas, alguns sutis, outros vigorosos, eles permanecem em algumas ocasiões e acabam gerando mal-estar, dissabor, inquietação, transtorno depressivo, mas em outros momentos eles aparecem como uma forma de exaltação da personalidade, sensações que são desagradáveis no organismo ou até mesmo antipatias que consideramos injustificáveis, algumas animosidades que são mal disfarçadas e que acabam sendo uma decorrência da assistência espiritual de que estamos sendo objetos. Muitas enfermidades de tratamento difícil ou até de diagnóstico difícil, pela variedade da sintomatologia, elas têm as suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar aquele espírito aos resgates aflitivos de comportamentos perversos, doentios, que foram mantidos em passadas reencarnações. Por exemplo, na área física, dores no corpo sem causa orgânica, dor de cabeça periódica, sem razão biológica, problemas do sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos, às vezes acompanhados com sudorese, taquicardias sem motivo justo, colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória. Esses constituem todos eles ou apenas alguns perturbações que são oriundas de uma mediunidade em surgimento e que está com a sintonia desequilibrada. No comportamento psicológico, a mediunidade ainda se apresenta através de ansiedade, de fobias variadas, de perturbações emocionais, de inquietação íntima, de pessimismo, de desconfianças generalizadas, de sensações de algumas presenças que não conseguimos detectar, sombras, vultos, vozes, toques, eles surgem de repente e de repente desaparecem, sem qualquer medicação. Eles são distúrbios mediúnicos inconscientes e eles são decorrentes de uma captação de ondas mentais e de vibrações que são sincronizadas com o perispírito daquela pessoa enferma e que vêm de entidades que são sofredoras ou mesmo vingadoras e que são atraídas exatamente pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnado e desencarnado, se viram envolvidos. Esses sintomas, geralmente, eles pertencem às obsessões simples. Eles revelam a presença de faculdade mediúnica em desdobramento e requer cuidados pertinentes à sua educação e à sua prática. Mas nem todos os indivíduos que se apresentam com esses sintomas necessitam exercer a faculdade de que são portadores. Então, depois de uma terapia conveniente, que é recomendada pelo estudo do Espiritismo, como também pela transformação moral do paciente, que são coisas necessárias, indispensáveis mesmo ao equilíbrio pessoal, eles acabam recuperando a harmonia física, a harmonia emocional e a psíquica. E eles prosseguem com outra visão da vida, e diferente também no seu comportamento. Porque aí eles acreditam que fazendo isso não vai acontecer nada de pior para eles. Conforme também Jesus dizia quando ele acabava de atender uma pessoa e recuperar aqueles que o buscavam e que tinham o quadro de sofrimento revertido, anulado, saindo do sofrimento para a recomposição moral. Mas um grande número de portadores da mediunidade, eles têm compromisso com a tarefa específica, que exige conhecimento, exercício, abnegação, sentimento de amor, de caridade, para que eles possam atrair espíritos nobres que vão se encarregar de auxiliar a cada um a desincumbir esse mistério iluminativo que corresponde a mediunidade. Os trabalhadores da última hora, os novos profetas, que se transformaram nos modernos obreiros do Senhor, eles estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, como também da sociedade. Porque todos nós visamos a era do Espírito imortal, que por sinal já se encontra com os seus alicerces muito bem fincados na consciência terrestre. Então, a mediunidade não é um transtorno do organismo. O seu descobrimento, a falta de atendimento ao que ela impõe, é que geram distúrbios que podem ser evitados e, quando eles se apresentarem, devem receber uma orientação conveniente para que possam ser corrigidos. Então, como se trata de uma faculdade que permite intercâmbio entre os mundos físico e espiritual, essa faculdade, ela proporciona uma captação de energias, e o teor vibratório dessas energias é exatamente correspondente à qualidade moral daqueles que estão emitindo essas energias, como também daqueles outros que estão captando e que estão transformando essas energias em mensagens significativas. Várias enfermidades que se originam desse intercâmbio doentio, elas procedem de vibrações de entidades doentes ou perversas que acabam perturbando o sistema nervoso daqueles médios que são incipientes, acabam produzindo distúrbios no sistema glandular e até mesmo no sistema imunológico. E isso faculta campo livre para a instalação de bactérias, de vírus destrutivos. A correta educação das forças mediúnicas é maravilhosa, porque ela vai proporcionar equilíbrio emocional e fisiológico e, obviamente, ensejar saúde integral ao seu portador. É óbvio que não vai impedir a manifestação dos fenômenos que são decorrentes da lei de causa e efeito, que muitas vezes necessita aquele espírito para o seu processo evolutivo. Mas ela vai facultar uma condução tranquila desses mesmos fenômenos sem causar danos para a existência. E essa existência vai prosseguir num clima de harmonia saudável, mesmo que os acontecimentos que são gerados pela necessidade da evolução pessoal. Então, se a mediunidade for cuidadosamente atendida, ela vai proporcionar até bem-estar físico e emocional, vai contribuir para captarmos mais energias revigorantes, energias essas que vão alcançar a nossa mente e vai levá-la a regiões felizes e nobres. E será nessas regiões que vamos encontrar conhecimentos e sentimentos que não são habituais, mas que são necessários para embelezar o espírito e enriquecê-lo de uma grande beleza e de muita paz. Que Jesus nos ajude e nos abençoe.